Temos um pedido de audiência da Comissão dos Assuntos Digitais do Parlamento Federal Alemão, do Bundestag, sobre a política da digitalização em Portugal, na Alemanha e na União Europeia. Solicitam que essa audiência se realize no dia 19 de junho, entre as 10 e as 11 horas, certo? Portanto, julgo que poderemos marcar, podemos dizer que sim, senhor, que os podemos receber. Acho que é interessante esta troca de impressões. Estão todos de acordo? Não há nenhum? Muito bem, fica então assim. Depois também temos a solicitação da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista para a apresentação de cumprimentos. Poderíamos optar por ser apenas um deputado, ser só a mesa, ou recebermos em comissão. Como se trata da carteira profissional de jornalista, é a primeira vez que pedem. Vem apresentar cumprimentos, mas provavelmente também vamos conversar um bocadinho sobre o problema da carteira e da, enfim, pelo menos antes havia algumas queixas. Vamos recebê-los logo que possível, marca-se esta audiência. Temos já agendada a audição da IERC no dia 11, terça-feira, portanto, 11 de junho, terça-feira, às 10 horas. Portanto, peço que tomem nota, são estas audições, são todas importantes, mas estas são, de facto, importantes e demoradas. Temos também do CGI, eu propunha que o CGI, portanto, no dia 18 temos o CGI, e, portanto, o Conselho Geral Independente da RTP e o Conselho de Administração da RTP. Eu propunha que ouvíssemos primeiro o CGI, às 14 horas, e depois às 15h30 que ouvíssemos o Conselho de Administração da RTP, porque, até pelo que ouviram aqui das intervenções das provedoras, temos de ouvir todos e em último lugar aquela o Conselho de Administração, porque digamos que é quem terá de dar algumas respostas àquilo que não foi respondido pelos outros órgãos e portanto convém que seja em último lugar. Dia 18, estão todos de acordo? Às 14 horas CGI. Às 14 CGI e às 15h30 o Conselho de Administração da RTP. Depois, temos também agendamento de audições a requerimento, designadamente também da IERC, e já tínhamos dito que seria no mesmo dia. Portanto, também será no dia 11, às 10 horas. Aliás, vamos começar pelo requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e depois continuamos com a reunião, com a audição regimental. Temos também aqui requerimentos para ouvirmos o Ministro dos Assuntos Parlamentares e a Ministra da Cultura. Vamos ver quando é que vou depois aqui acertar com o Secretariado, porque depois tem de ser comunicado ao Ministro dos Assuntos Parlamentares para depois também contactar a Ministra da Cultura para depois nos dizerem das disponibilidades. Portanto, vamos tratar desse procedimento e será transmitido em devido tempo às senhoras e aos senhores deputados. Em relação ao ponto 1.3 da participação disciplinária treinadora do Clube da Linha, o Sr. Deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do PS, solicitou que a Comissão pedisse esclarecimentos ao Instituto Português do Desporto e Juventude sobre o estado desta participação disciplinária. Parece-me adequado, até para termos o ponto da situação, sabermos o que é que se passa, quais foram os procedimentos adotados ou que pensam adotar, para depois então decidirmos o que é que faremos. Também pede que se dê conhecimento aos autores da referida participação disciplinar, que vamos pedir esses esclarecimentos, também me parece normal esta informação. Há alguém que esteja contra? Não é o caso, vamos continuar. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação da ata de 22 de maio de 2024. Há algum pedido de alteração? Então, podemos considerar aprovada a ata, mesmo assim vamos formalizar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, solicitando o agendamento de intersecções no âmbito do Campeonato Europeu de Futebol e dos Jogos Olímpicos de Paris. Senhor Deputado Ricardo Araújo tem a palavra.
Obrigado, Senhora Presidente. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados. Muito rapidamente, Senhora Presidente, só para dar nota que apresentamos este requerimento, no fundo, para dar seguimento, para se pôr em curso, aquilo que já incluímos no plano de atividades que foi consensualizado entre todos. São dois eventos que se aproximam muito rapidamente e, uma vez que estão incluídos no plano de atividades, o nosso objetivo foi simplesmente, enfim, dar seguimento para que isto se possa concretizar com o agendamento da visita à cidade de futebol, assinalando o Campeonato Europeu de Futebol 2024, portanto sugerindo naturalmente que esta visita possa ocorrer antes do seu início, ou seja, antes de 14 de junho, e por outro lado também a recepção do Comitê Olímpico e Paralímpico de Portugal, com a presença dos atletas que participarão nestes jogos, sendo que aqui sugerimos que, em vez de ser uma visita, pudesse ser uma recepção na Assembleia da República. Portanto, como referi, o objetivo é precisamente dar seguimento àquilo que já consta do plano de atividades que foi aprovado por esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra? Penso que estarão todos de acordo, uma vez que consta do nosso plano de atividades. Nós vamos também ver, vou ver com o secretariado, também propor datas, vermos também das disponibilidades, quer para nos receberem, quer para nos visitarem, e, portanto, e depois, então, faremos o agendamento. Passamos ao ponto 4. Temos de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O requerimento, estava a falar do requerimento do PSE. Como houve um consenso, eu já me estava a esquecer da votação, mas ainda bem que a doutora Maria estava atenta e me lembrou. Vamos passar à votação do texto de fusão dos 3, 4 votos de saudação pela celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, apresentados pelo Chega, pelo PSD, do CDS-PP e do PS. O texto é conhecido. Antes de passar à votação, há alguém que queira manifestar alguma objeção? Então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5, votação do texto de fusão do projeto de voto do Chega e do PS, de saudação pela conquista da medalha de ouro pelo canoísta Fernando Pimenta na Taça do Mundo de Canoagem de Velocidade na Hungria, e o mesmo também do mesmo teor apresentado pelo PS. Vamos, alguma objeção? Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, vamos passar à apreciação conjunta do projeto de voto número 53 do Chega, de saudação pela conquista da medalha de ouro no Grand Slam da Astana pela judoca Thaís. Projeto de voto número 92 do PSD, de saudação à judoca Thaís Pina pela conquista da medalha de ouro no Grande Slam de Astana. Quem é que deseja usar da palavra? Senhora deputada Monteiro, agora não, já não foi mal, Sónia Monteiro. Eu lembrava-me do apelido, mas faça o favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores deputados. O Chega, então, apresenta este voto com o intuito de homenagear e saudar, então, a judoca de 19 anos, Thaís Pina, pela conquista da sua medalha de ouro no Grand Slam de Astana. Com muito esforço e dedicação, a atleta portuguesa alcançou a glória ao conquistar o primeiro lugar no pódio, atingindo mais um efeito histórico para a sua ainda jovem carreira, que já conta com medalhas de bronze e de prata. Em adição aos seus triunfos anteriores, Thaís Pina trouxe para Portugal uma medalha de ouro que honra não só a atleta e o judo português, como o desporto nacional. Com enorme tradição no judo masculino e feminino, Portugal vê agora uma nova promessa a afirmar-se nos grandes palcos internacionais, demonstrando que o desporto português deve ser um desígnio nacional e alvo de uma aposta mais sustentável e constante. Assim, por todas estas razões, saudamos mais uma vez a atleta Thaís Pina pelo seu esforço e trabalho árduo que culminam na conquista desta medalha de ouro que orgulha toda a nação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sónia Monteiro. Do PSD, quem é que vai usar a palavra? O Sr. Deputado do Paulo Cavaleiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito rapidamente também, no mesmo sentido, a judoca portuguesa Thaís Pina, de 19 anos, tem-se destacado como uma das mais promissoras atletas do judo português. Tem vindo a mostrar um talento especial para esta modalidade e tem vindo a construir uma carreira exemplar. E tem conquistado vários títulos e prémios. Neste grande slam de Astana, uma das mais importantes competições de judo que reúne atletas de elite de todo o mundo, a Thaís Pina teve uma prestação brilhante ao conquistar a medalha de ouro da categoria de 70 kg. E, portanto, nesse sentido, esta vitória é um marco significativo já na sua carreira e um exemplo para os desportistas, porque é muito jovem que atinge um título desta dimensão. Nesse sentido, propomos que a Assembleia saúde a atleta pela sua extraordinária vitória. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Portanto, agora o procedimento é conhecido. Faça o favor de fazer também um texto de fusão dos dois projetos de voto. Passamos ao ponto 7, projeto de voto apresentado pelo PS e também pelo PSD, de saudação pela celebração do centenário do Gil Vicente Futebol. Portanto, senhor...
Presidente, eu ia só pedir se este ponto poderia
adiado.
Ser votado. Não, não é adiado, é a seguir, mais tarde.
Muito então, bem.
A ver se um colega Muito deputado
bem.
Consegue.
Com certeza. Passamos então ao ponto 8, um projeto de voto número 66 do Chega, de saudação pela eleição do selecionador nacional de futsal Jorge Brás, como o melhor selecionador do mundo pela quinta vez consecutiva, e também do PS, do projeto de voto número 91 do PSD sobre o mesmo assunto. Também é a senhora deputada Sónia Monteiro, não, é o senhor deputado Daniel Teixeira, que já usou a palavra há pouco. Faça a favor, senhor.
Obrigado, senhora Presidente. Senhores deputados, serve então o presente voto para saudar e homenagear o selecionador português de futsal, o técnico Jorge Brás, pela recente eleição, como o melhor selecionador do mundo pela Futsal Planet. O Jorge Brás está no comando técnico desta seleção há mais de 14 anos, mas desempenha também um leque de funções naquela que é a coordenação não só do futsal masculino, mas também no futsal feminino e no futsal de formação. E é por isso um dos grandes pilares na elevação do futsal nacional, que é hoje, inclusive, uma das modalidades de maior destaque a nível nacional. O seu sucesso em matéria de palmarés, obviamente, que é óbvio, mas há também um esforço, um trabalho, uma vocação para o desenvolvimento humano e para a elevação do futsal português, o que torna esta distinção, pela quinta vez consecutiva, ainda mais merecida e também um motivo de orgulho, não apenas para os praticantes de futsal, mas para toda a nação portuguesa. E por essa razão cabe então à Assembleia da República saudar e expressar o seu reconhecimento ao selecionador nacional de futsal pelas sucessivas conquistas que contribuem tanto para a afirmação como também para o prestígio de Portugal no cenário desportivo internacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por parte do PSD, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, faça-se o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Falar de Jorge Brás é também importante falar do futsal e de uma estratégia de sucesso que foi implementada, curiosamente, por o atual Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Pedro Dias, que teve esta liderança. E o Jorge Brás e todo o seu trabalho e todas as equipas e todos aqueles que fazem parte do mundo do futsal têm vindo a executar, curiosamente, uma estratégia, um plano, que permitiu a que tanto o sucesso que nós já conseguimos obter nos últimos anos no futsal em Portugal, que vem desde da parte da seleção e detenção de talentos, até também ao sucesso que nós temos em termos de seleção, mas também em termos de clubes. E, portanto, este é um trabalho que foi desenvolvido por uma vasta equipa, com muitos profissionais, que na pessoa do selecionador nacional, que é mais uma vez reconhecido, aproveitamos para saudar e também propor este reconhecimento, porque na pessoa dele nós estamos a valorizar todos aqueles que têm dado tanto sucesso ao futsal português. Era só, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, mesma recomendação também para se chegar a um texto de fusão. Podemos passar ao ponto 7 ou continuamos? Então, passamos ao ponto 7. E projeto de voto de saudação pela celebração do centenário do Gil Vicente Futebol, quer apresentado pelo PS, quer pelo PSD, portanto, sobre o mesmo assunto. Quem é que, o Sr. Deputado do... Pedro Sousa, peço desculpa, Pedro.
Sem problema. Com a sua licença, Sr. Presidente... De saudação pela celebração do centenário do Gil Vicente Futebol Clube. A ideia de fundar um novo clube partiu de um grupo de amigos que se juntava diariamente para jogar futebol, junto ao Teatro da Cidade, cujo nome homenageava o ilustre dramaturgo português. Foi assim que nasceu a 3 de maio de 1924 o Gil Vicente Futebol Clube. Desde então e ao longo dos últimos 100 anos, o Gil Vicente não só manteve ininterrupta, como expandiu consideravelmente a sua atividade desportiva. Atualmente, são mais de 350 jovens a dar corpo ao futebol de formação do Gil Vicente, que se distribuem por 8 escalões e 13 equipas. O futebol feminino é também uma aposta forte do emblema centenário, pois representa a atividade em 3 escalões de formação, sub-13, sub-15 e sub-17, bem como já numa equipa sénior. Na totalidade, são já hoje mais de 100 as atletas que propagam o orgulho gilista em todo o país. Da história do Gil Vicente Futebol Clube, fazem parte memórias únicas e inesquecíveis conquistadas ao largo do último século. Muitos homens e mulheres, em sacrifício pessoal, contribuíram decisivamente para a pujança desportiva e social que o clube granjeia nos dias de hoje. Foi graças a este voluntarismo que o Gil Vicente Futebol Clube se tornou num espaço de responsabilidade social, convergência, que resulta na formação de grandes homens e mulheres, assumindo o estatuto de embaixador maior da cidade e do Conselho de Barcelos. Assim, a Assembleia da República evoca os 100 anos da fundação do Gil Vicente Futebol Clube e saúda os seus dirigentes, associados, atletas e simpatizantes, registando a sua longevidade, o contributo desta instituição para o prestígio e dignificação do desporto e do movimento associativo desempenhado em prol do Conselho de Barcelos, da região e do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para apresentar o projeto de voto do PSC, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto revê-la. Eu que não faço parte desta comissão. Muito obrigado. Mas, por ser barcelense, fiz questão de, com a anuência dos meus colegas, de poder falar neste voto de saudação e agradecer ao PS que se disponibilizou para adiar este ponto, sabendo também que nós teríamos um voto de saudação próprio, e agradecer também as palavras que enquadram o Sr. Deputado Pedro Sousa, meu amigo também, que enquadram muito bem aquilo que o Gil Vicente Futebol Clube representa para a nossa terra, para a nossa comunidade, para a nossa região. Eu acrescentaria, porque o nosso voto é relativamente parecido, 2 ou 3 pontos que me parecem importantes e que têm a ver com os desafios que foram surgindo ao longo do tempo. Para quem está habituado ao fenómeno de futebol e está familiarizado com isso, uma equipa que está na Primeira Liga de Futebol Profissional tem um tipo de recursos que os da Segunda Liga e por aí abaixo não têm. E, portanto, este vai e vem que nós conseguimos durante, sobretudo, estas últimas 2 décadas, de sempre que, com infortúnio, descíamos de divisão, voltarmos a subir, tem muito que ver também com o esforço que a comunidade fez, sobretudo os nossos industriais, a Câmara Municipal, a nossa sociedade barcelense, para que este clube muito representativo, também como o Hockey Clube Barcelos, pudessem continuar a ser um baluarte da nossa cidade. Uma segunda nota para dizer que mesmo com esses desafios e com essas circunstâncias, somos hoje credores da Federação Portuguesa de Futebol, por decisão judicial, de quase 18 milhões de euros, que depois resultou num acordo de 10 milhões, e acho importante que isto fique aqui, enfim, referenciado, porque entendo que não há, até hoje, nenhuma razão para este acordo, tendo uma boa saúde financeira à Federação Portuguesa de Futebol, para este acordo não estar efetivado, que já foi realizado. E uma última nota, para dizer que todos esses atletas, a criação do futebol feminino, que é hoje uma realidade, para além de formarmos homens e mulheres e jovens para o futuro, temos hoje uma construção da academia que já iniciou, que está em franca, está a correr bem, é uma obra que está a correr muito bem, e estamos já a adquirir também a autarquia, e falo na qualidade de deputado, mas também de autarca, mais espaço, mais terrenos para fazer uma verdadeira cidade desportiva e, portanto, chegada aos 100 anos, não é a altura de parar, é a altura de olhar para o futuro. Eram estas notas que eu queria aqui deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, portanto, agora os grupos parlamentares fazem um voto de fusão, um texto de fusão. O Sr. Deputado Jorge Calveias pede a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a esta proposta apresentada pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, o Partido Chega expressa o seu inteiro apoio a estes votos de saudação ao Gil Vicente Futebol Clube pelo seu 100º aniversário. Fundada em Barcelos no dia 3 de maio de 1924, esta instituição desempenhou um papel vital na promoção do desporto e na projeção da cidade e do Conselho de Barcelos. O Gil Vicente Futebol Clube, batizado em homenagem ao dramaturgo português, começou como um simples grupo de amigos jogando futebol e rapidamente evoluiu para uma entidade esportiva de grande relevância nacional. Assim, o Chega acompanha estes votos, homenageando os atletas, técnicos, dirigentes, trabalhadores, associados e todos aqueles que direto ou indiretamente contribuíram para a afirmação deste indelével marca desportiva nacional ao longo destes 100 anos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E reitero a recomendação agora para trabalharem para encontrar o texto de fusão. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação do projeto de voto número 80 do Chega, de saudação pela conquista do Campeonato Nacional de Futebol por parte do Sporting Clube de Portugal. Também é o seu deputado Daniel Almeida. Não.
Teixeira.
Eu troco tudo. Faça o favor, tenha a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, serve então um presente voto para saudar e homenagear a recente conquista do Sporting Clube de Portugal ao celebrar e ao conquistar o Campeonato Nacional de Futebol da época desportiva 2023-2024. Atingiu o clube uma marca histórica este ano, com 90 pontos no campeonato, e por isso conquistou o seu 24º Campeonato Nacional e adiciona este troféu ao seu já extenso e muito respeitado palmarés. Com o esforço, a dedicação e a devoção de um clube inteiro, desde a sua direção à sua equipa técnica, o seu plantel, o Sporting Clube de Portugal provou ser este ano a melhor equipa desta prova. E por isso, com esta conquista, houve também e culminou numa ordeira celebração na cidade de Lisboa, que mereceu o reconhecimento das mais variadas instituições públicas e também, obviamente, do nosso grupo parlamentar. Assim, e pelo exposto, a Assembleia da República saúda o Sporting Clube Portugal pela conquista do Campeonato Nacional de Futebol da época desportiva 2023-2024. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra? Não tenho nenhum pedido de palavra. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, apreciação e votação do projeto de voto número 93 do PSD, de saudação ao Sporting Clube da Cruz pelo seu 105º aniversário.
Ia pedir que este ponto pudesse passar para a próxima reunião, portanto, ser adiado.
Muito bem. Fica para a próxima reunião. Passamos ao ponto 11, apreciação conjunta do projeto de voto número 96 do PCP e do projeto de voto número 97 do PS. De saudação ao centenário da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Não está cá o PCP e, portanto, Sr. Deputado Ricardo Araújo, faça o favor.
Sr. Presidente, eu permitia-me propor, colocar à consideração, naturalmente, dos Srs. Deputados, considerando a importância deste voto de saudação pelo centenário de uma confederação, portanto, não se trata de um clube, nem tampouco de uma federação, portanto, é mesmo de uma confederação, que penso que poderá reunir facilmente a unanimidade da Comissão, ou pelo menos seguramente o nosso voto favorável, permitia-me propor que se transformasse num voto de Comissão, considerando também o facto de ser uma confederação de coletividades, cultura, recreio e desporto. Portanto, esta era a proposta que apresentava, era que se transformasse num voto de Comissão.
Muito bem, muito obrigada. E como, entretanto, chegou o Sr. Deputado António Felipe, se tiver já condições para fazer a apresentação do voto do número 96 do PCP, de saudação ao centenário da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço muito, vim de facto a correr de outra comissão. De acordo com o que tem vindo a ser prática nesta Assembleia, que é assinalarmos relativamente a instituições que são relevantes da cidade portuguesa quando comemoram um aniversário redondo, e portanto é o caso da Confederação das Coletividades de Cultura, Desporto e Recreio. Ela nem sempre se designou desta forma, começou por ser, já teve outras designações nos seus primeiros anos de vida, depois, durante muitos anos era conhecida apenas, era a Federação das Coletividades de Cultura, Desporto e Recreio, que coexistia com outras federações de caráter regional, até que no início deste século houve uma fusão, que designadamente num congresso do associativismo, onde se juntou a Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio com uma forte federação que existia no norte do país, no Porto, em que decidiram criar a Confederação e passou a ser a única existente, a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Desporto e Recreio, que reúne desde as filarmónicas mais antigas e mais que centenárias. Eu creio que eles têm recenseado que a primeira é uma cidade filarmónica de Ribaúl, que creio que é, segundo o recenseamento que fazem, a coletividade mais antiga que ainda existe, até instituições como o Sport Clube Benfica, o Sporting Clube Portugal e o Futebol Clube do Porto também fazem parte, portanto, os grandes clubes também fazem parte desta confederação. E, portanto, ela continua a desenvolver uma atividade, publica uma revista que é o Elo Associativo, que é distribuída a milhares de coletividades que são as associadas, e creio que fica bem, de facto, a Assembleia da República assinalar o centenário desta confederação. Sei que há outros votos apresentados por outros partidos, creio que não será difícil haver uma fusão dos vários votos e apresentar um único voto da Comissão.
Muito obrigada. Para apresentar o voto do PS, é a palavra à Sra. Deputada Clarice Campos. Ao seu favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os Sras. E Srs. Deputados. Portanto, o Partido Socialista também apresenta um voto de saudação pelo centenário da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, resultante da transformação da Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Educação, Recreio e Desporto em 2021, que por sua vez tem a sua origem na Federação das Sociedades Populares de Educação e Recreio, fundada entre 31 de maio de 1924. A Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto é uma associação sem fins lucrativos que atravessou três regimes em Portugal. Fundada com o objetivo de criar uma estrutura para todas as coletividades, assume-se como uma casa comum das associações que tem como missão o reconhecimento e a valorização do movimento associativo popular, nomeadamente através da apresentação e discussão de diplomas legais adequados e justos para as coletividades de cultura, recreio e desporto. A Confederação das Coletividades é uma grande família com 100 anos, que, sendo a única instituição nacional representativa de todo o associativismo popular de cultura, recreio e desporto, possui cerca de 38 estruturas descentralizadas por todo o país, no continente e nas ilhas, e mais de 4.300 filiadas, correspondendo a um universo de 22 mil associados. O movimento associativo popular é um espaço de construção de um futuro próspero, alicerçado nos valores democráticos, mantendo viva a luta contra a pobreza, a desigualdade e a exclusão social. Assim, a Assembleia da República invoca os 100 anos de vida e luta da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, saudando todos aqueles que contribuíram ao longo destes 100 anos para que o povo português tivesse acesso à cultura, ao recreio e ao desporto, nomeadamente aos seus dirigentes nacionais, regionais, locais ou praticantes e associados, enaltecendo a sua ação pela luta ininterrupta por uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Senhora Presidente, em relação ao que foi referido e proposto, de salientar que o Partido Socialista também não se opõe que seja um voto da Comissão, obviamente. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Jorge Galveias, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Sendo o Chega um partido defensor do movimento associativo, não podemos deixar de aqui deixar uma palavra à Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto pelos seus 100 anos de história de existência. Englobando milhares de coletividades e associações que envolvem milhões de portugueses, o papel desta Confederação é de enorme relevância para vários setores, em destaque o desporto, cultura e recreio. Assim sendo, por toda a relevância e história da Confederação Portuguesa das Coletividades da Cultura, Recreio e Desporto, o Chega acompanha naturalmente os votos apresentados com o objetivo de saudar a Confederação pelo seu centenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, vai ser então trabalhado um texto de fusão dos dois projetos de voto e para ser um voto da Comissão. Passamos ao ponto 12, outros assuntos. Não tenho outros assuntos, mas o Sr. Deputado Ricardo Araújo tem, portanto, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Serei muito breve. Aquilo que eu quero dizer, escolhi fazê-lo neste momento para que, precisamente, aquilo que vou dizer não seja associado a nenhum voto de saudação específico, nem sequer qualquer tipo de crítica a qualquer grupo parlamentar, até porque se o fizesse também podia vir em ricochete para nós. Portanto, sou já muito claro. Mas preocupa-me, não sei se nem sequer precisa de ser agora, ou se a Sra. Presidente assim o entender, porventura, numa reunião de coordenadores, o poderá fazer, mas preocupa-me ver que, de repente, a agenda da Comissão está sobrecarregada, para não dizer quase exclusivamente dedicada a votos de saudação, e o estar a ver a multiplicação de votos de saudação, particularmente no setor do desporto. E penso que nós deveríamos tentar consenso, eu não sei se era assim no passado, já manifestei essa preocupação primeiro aqui com o meu grupo parlamentar, mas não sei se seria possível nós tentarmos consensualizar algumas regras ou alguns critérios para estes votos de saudação. Caso contrário, podemos entrar aqui numa competição entre grupos parlamentares de quem apresenta votos de saudação com alguma facilidade e recorrência. Portanto, era só deixar esta sugestão, a Sra. Presidente logo entenderá a melhor forma de eventualmente podermos conversar sobre este assunto e ver se conseguimos encontrar aqui algumas regras ou consensualizar alguns critérios para estes votos de saudação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Galveias, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A preocupação do Sr. Deputado PSD é nossa também. Julgo que é do próprio Partido Socialista também. Já aconteceu no ano passado criarem-se, não regras, mas, de certa forma, um certo aconselhamento para não ultrapassarmos de em demasia o número de votos. De facto, há um número de votos muito grande em relação ao desporto e à cultura, porque realmente isto é uma comissão, e eu não estou com isso a querer desculpar-me ou a acusar qualquer grupo parlamentar, mas de facto o desporto e a cultura são dois temas, são duas matérias que trazem muitos votos à Comissão. Agora, é evidente que os votos que eu considero que são mais importantes, mais sérios para trazer uma comissão, serão um centésimo aniversário, uma medalha de ouro de um atleta português numa competição estrangeira. Julgo que esse tipo de votos são perfeitamente aceitáveis. Agora, fazer um voto, e esta conversa já tinha acontecido há pouco, antes do início da comissão, com o Sr. Deputado Alexandre Poço e com a Sra. Deputada Mara Lagriminha, mas nós, por exemplo, hoje tínhamos aqui assim um voto pelo 115º aniversário. Ora, pelo centésimo, sim, pelo 115º, acho que é real. Portanto, o que, na minha opinião, votos, sim senhor, mas realmente em competições importantes e em aniversários, digamos assim, importantes também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Amaro Alegriminha tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Na sequência daquilo que os nossos colegas deputados anteriormente já frisaram, o Partido Socialista também entende que, à semelhança do que aconteceu no passado, infelizmente no passado não conseguimos chegar a uma definição muito concreta de critérios, mas acho que agora que estamos todos muito mais sensibilizados para isso, certamente conseguiremos chegar a um conjunto de critérios que de facto também dê a importância e a relevância que um voto aprovado nesta comissão deve ter, porque quando eles se tornam demasiado, estamos sempre a votar tudo e mais alguma coisa, desvalorizam-se e portanto eu acho que nós devemos em primeiro lugar prestigiar esta comissão e portanto da nossa parte temos toda a disponibilidade, Sra. Presidente, para isso. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Sra. Presidente, eu acho que a questão suscitada é inteiramente razoável e acho que, de facto, devia haver algumas regras não escritas, não é? Nós temos que, evidentemente, em relação a votos já apresentados, é óbvio que seria mal retirá-los, porque seria desagradável para com as entidades visadas. Agora, de facto, ideias como que aniversários redondos, não é? Centenários, os 50 anos, enfim, coisas assim, acho que sim, fazia sentido. Em relação a competições desportivas, eu acho que não devia, quer dizer, uma coisa é uma equipa portuguesa ou um atleta português ser campeão do mundo ou campeão da Europa, outra coisa é ter uma classificação honrosa numa competição internacional, quer dizer, não podemos tratar como iguais coisas que são muito diferentes. E depois acho que, em termos de votos desportivos internos, eu creio que devemos saudar as vitórias em competições de atletas nacionais em competições internacionais e não saudar vencedores de competições nacionais, porque depois entra aqui um elemento de clubismo que é desagradável, não é? Eu hoje faço um voto porque o Belenenses é campeão nacional, antes fosse, e depois para o ano alguém fará por outros clubes, não é? Eu creio que devemos evitar isso. Agora, é difícil também fazer regras escritas, aqui tem que ser a regra do bom senso a prevalecer.
Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Galvez, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sem querer estar a estender a discussão, eu estou de acordo com o Sr. Deputado, totalmente. Deixe-me só dizer-lhe que o voto de louvor ao Sporting Clube de Portugal, que foi apresentado hoje, foi... apresentado porque na legislatura passada foi apresentado o do Sport Lisboa e Benfica, e nessa altura ficou prometido que da mesma maneira que se tinha apresentado aquele, se fosse outra equipa a vencer. Portanto, apenas para dar esta pequena explicação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ora bem, numa próxima reunião de mesa e coordenadores, nós então tentaremos encontrar um consenso, conciliando... ou melhor, tentando não banalizar os votos que são apresentados aqui na Comissão, mas também não cercear o direito de iniciativa dos diferentes grupos parlamentares. Portanto, com bom senso, julgo que chegaremos a um conjunto de normas não escritas, mas que serão consensuais e que toda a gente terá o bom senso para adotar. Porque, de facto, se nós banalizamos os votos, também lhes retiramos todo o valor, além de que nós temos que fazer, discutir outras coisas e não ser apenas só irmos atrás das efemérides, que umas, de facto, têm grande relevância, outras têm uma relativa relevância. Portanto, será o assunto tratado numa próxima reunião da mesa e coordenadores. Não havendo mais assuntos, desejo-vos um bom resto de tarde, bom resto de dia e até amanhã, às 10 horas, temos novamente reunião da Comissão. Muito obrigada.